pediu o dinheiro que entendeu e o Governo decidiu de forma temerária entregar-lhe imediatamente 1.000 milhões de euros. Verba que, aliás, serve, entre outros fins, para pagar o layoff principesco que, apesar de não ter dinheiro, a TAP resolveu pagar aos seus colaboradores, a exemplo. A TAP resolveu pagar aos seus colaboradores a exemplo dos prémios salariais que gosta de distribuir em anos de prejuízo. É também para isso que vai agora o dinheiro dos impostos dos portugueses, inclusive daqueles portugueses que, estando ou tendo estado em layoff, viram os seus salários cortados em um terço até 1.900 euros e, na totalidade, acima desse valor. Como eu sempre disse, sem plano credível, sem uma reestruturação devidamente negociada e sem um horizonte claramente definido, o Estado não devia entrar no negócio que tudo tem para ajudar o país a arruinar-se financeiramente. Temos muitas necessidades, temos muitas pessoas a passarem dificuldades e temos as finanças públicas num estado altamente preocupante. Só isto, por si só, merecia que o Estado tratasse destes dois brutais dossiês de forma bem mais prudente. Que explicação? Que explicação dará o Governo ao país se daqui por um ano a TAP estiver de mão estendida a pedir mais uns largos milhões de euros aos portugueses? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo e os partidos da denominada geringonça têm repetido à saciedade que não haverá austeridade. Significa que não serão austeros e que, por consequência, os portugueses não terão de sofrer com ainda mais falências, com elevado desemprego, relevantes quebras no seu rendimento e grave degradação dos serviços públicos, principalmente dos que visam responder aos problemas de natureza social. É um objetivo que ninguém pode recusar. Só quem não estiver no seu juízo perfeito não deseja que tudo corra da forma como o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda têm repetidamente prometido ao país. Da parte do PSD, estamos conscientes do estado da nação e sabemos o que Portugal verdadeiramente precisa. Precisamos de serviços públicos de maior eficácia, de modo a servir melhor as pessoas, a reduzir o excesso de burocracia e a atenuar os custos de contexto que dificultam o funcionamento da nossa economia. Precisamos de uma justiça mais célere, mais moderna e mais competente. Uma justiça que não entrave a atividade económica e que combata a corrupção com competência e eficácia no lugar certo, que são os tribunais e não as páginas dos jornais. Precisamos de investimento público, com forte poder de arrasto e grande efeito multiplicador para ajudar à retoma económica e, fundamentalmente, para ajudar a reforçar a competitividade da nossa economia. Precisamos, acima de tudo, de criar as condições necessárias para que as nossas PMEs reforcem a sua competitividade nos mercados externos com produtos de maior valor acrescentado, de forma a criarem mais e melhores empregos para os portugueses. Senhor Presidente, a pandemia com que o país se confronta é um fenómeno altamente negativo e prejudicial para todos nós. Todos preferíamos que tal não tivesse acontecido. Mas, tendo acontecido, temos de ser capazes de reagir da forma mais eficaz e mais competente que estiver ao nosso alcance. Com a enorme ajuda dos fundos europeus, temos de ser capazes de transformar a ameaça que sobre nós tem pairado numa oportunidade de modernização da nossa sociedade e de reforço da nossa competitividade. Saibamos extrair da situação que vivemos o que de positivo ela nos pode trazer e ultrapassar, com trabalho, sabedoria, seriedade, as graves dificuldades que ela nos coloca. Se tantas vezes assim foi no passado, assim terá de ser no presente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio, que tem um pedido de esclarecimento e, para esse efeito, a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, João Paulo Correia. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. E Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Dr. Rui Rio optou por vir ao debate do Estado da Nação com um discurso com meras considerações políticas sobre a atualidade política e governativa. O PST deixou as ideias e as propostas alternativas em casa. Não se conseguiu subtrair de qualquer ideia, qualquer proposta alternativa do seu discurso. O Dr. Rui Rio falou de novo banco. E a esse propósito convém refrescar a memória do PST. Quem vendeu o novo banco foi o Banco de Portugal. Quem foi contratado pelo Banco de Portugal para vender o novo banco foi o Dr. Sérgio Monteiro, que foi membro de um governo PSC-CDS. O governo PSC-CDS, o anterior governo PSC-CDS, prometeu vender o novo banco em 2015 e falhou a venda do novo banco por um mero taticismo político e eleitoral, porque se aproximavam as eleições legislativas e eram obrigados a dizer a verdade ao país se tivessem que vender o novo banco. Já para não falar, Dr. Rui Rio, das responsabilidades do governo PSC-CDS na péssima resolução do novo banco, do BES, onde deviam ter ficado um conjunto de ativos tóxicos que foram transferidos para o novo banco, porque os senhores eram obrigados a dizer a verdade ao país e estavam a poucos dias, a poucas semanas das eleições legislativas. Não venderam o novo banco em 2015 e essa foi mais uma pesada herança para o governo do Partido Socialista, que teve que apoiar a decisão do Banco de Portugal na venda do novo banco. Quem vendeu o novo banco foi o Banco de Portugal. Quem está no novo banco a representar o Estado é o Fundo de Resolução. Quem dirige o Fundo de Resolução, como sabe, é o Banco de Portugal. Banco de Portugal esse que nos últimos 5 anos foi presidido pelo Dr. Carlos Costa, que foi reconduzido no cargo com o apoio e uma decisão de um governo do PSC-CDS. Não vale agora a pena sacudir responsabilidades neste debate. Também foi com espanto que não ouvimos o Dr. Rui Rio, presidente do PST, a reconhecer os méritos do governo em 4 momentos decisivos para o nosso país. O ponto de partida no combate a esta crise de saúde pública, a pandemia, foram umas contas públicas saudáveis, um excedente orçamental, uma dívida pública que estava a decrescer de forma sustentada, uma taxa de desemprego perto dos 6% e a economia a crescer acima dos 2%, 3 anos consecutivos acima da média europeia. Foi isso que permitiu que o Serviço Nacional de Saúde tivesse sido reforçado pelo Orçamento do Estado para 2020 em cerca de 900 milhões de euros. E foi isso que permitiu ao Serviço Nacional de Saúde estar à altura e responder à altura daquilo que foi o maior desafio da sua história. E foram também as boas finanças públicas que permitiram ao Governo lançar todas as medidas excepcionais e temporárias que o país, as famílias, as empresas e a economia precisavam para atenuar o impacto desta crise. O terceiro momento, Dr. Rui Rio, que o senhor não foi capaz aqui de reconhecer como mérito do Governo, foi o Programa de Estabilização Económica e Social, com um conjunto de medidas fundamentais para apoiar as empresas, as famílias e a economia, como o complemento do abono de família, como o complemento de estabilização para os trabalhadores que receberam através do layoff, como também muitas outras medidas, como a terceira fase do PARS, o programa de alargamento da rede de equipamentos sociais, sem falar naquilo que foi o reforço ainda do Serviço Nacional de Saúde, os 400 milhões de euros para o ensino digital à distância na área da educação. E agora, um quarto momento decisivo, com grande mérito do Governo e do Sr. Primeiro-Ministro, foi a negociação no Conselho Europeu, que trouxe para Portugal um grande envelope financeiro, que é um grande contributo para o crescimento económico, para o emprego e para o combate às desigualdades. O senhor disse, esqueceu-se e não falou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rio, para responder, faz favor.
Obrigado. Sr. Deputado, estava provavelmente concentrado nas perguntas que me ia fazer, não ouviu a parte final do discurso, quando diz que eu não disse aquilo que o país precisava. Pois precisamente assim que eu terminei o discurso, a dizer aquilo que o país precisava, e não vou agora repetir aquilo que há bocado acabei de dizer. Mas relativamente ao novo banco, se há bocado o Sr. Primeiro-Ministro disse que o PSD estava fossilizado, então o PS é que está fossilizado no novo banco, não discute aquilo que temos neste momento, e está sempre a falar do passado e do passado e do passado, e a responsabilidade é do passado e do passado. Olhe, senhor deputado, aquilo que eu disse ali não tem nada a ver com o passado. Vem do passado, mas é um passado recente, que é com as vendas, com perdas que o novo banco está a ter, que são muito, muito, muito duvidosas, e que para o Governo transferir o dinheiro que tem transferido, tinha de aferir se essas perdas são reais ou se essas perdas são fictícias, para dar mais-valias a quem não deve dar mais-valias, com o Estado português e o contribuinte a pagar aquilo que não deve pagar. É essa prudência que se pede ao Governo para ter no dossiê do novo banco. Relativamente às contas públicas saudáveis, vamos lá ver uma coisa. Aquilo que o Governo conseguiu não foi reduzir a dívida pública, como os senhores estão sempre a dizer, foi reduzir a relação entre a dívida pública e o produto, porque a dívida pública com este Governo não desceu nenhum euro, subiu todos os anos. Aquilo que baixou foi a relação, que é uma conta de dividir, entre a dívida pública e o produto, que agora, infelizmente, vai subir outra vez. Agora, Vossa Excelência merece aqui um aplauso pela coragem que tem em vir falar do Serviço Nacional de Saúde e dizer que saiu reforçado e que fez isto e que mais aquilo. Se há falhas desta governação do PS, é exatamente no Serviço Nacional de Saúde, com os tempos de espera a agravarem-se e com pessoas a não serem tratadas com outras patologias que não seja a Covid-19. Por isso, realmente, pelo menos coragem o senhor tem, e lata, se me permite dizer, para vir dizer aquilo que veio dizer. E por isso, aquilo que eu aconselhava, seja ao Sr. Deputado, seja ao próprio discurso do Governo, hoje, do Sr. Primeiro-Ministro. Eu aconselhava o seguinte: mais humanidade e mais realismo perante a situação que Portugal está a viver.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra para uma intervenção, uma vez que já não há mais pedidos de esclarecimentos, ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, do PS, por favor.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, não podia ser mais oportuno constatarmos que naquele que é um dos momentos mais importantes do debate parlamentar, não tenhamos ouvido do principal partido da oposição, no momento em que está a ser discutida a estratégia para o futuro do país, uma ideia, uma proposta, um contributo para o aperfeiçoamento dessa estratégia. Deteve-se o maior partido da oposição a atirar pedras às maçãs das árvores dos outros. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, temos cumprido e vamos cumprir. Como comunidade nacional, conseguimos controlar os efeitos da pandemia. O Serviço Nacional de Saúde, particularmente os seus profissionais, mostrou capacidade para responder aos momentos mais críticos e mais exigentes. Sabemos, contudo, que há ainda tempos muito difíceis para vencermos nos próximos meses. Por isso, é essencial o reforço do investimento nos seus meios humanos e materiais, já previsto em sede do orçamento suplementar, e um comportamento responsável de todas e de todos os cidadãos. Apesar de todas as dificuldades, durante este tempo de